Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
A prova.
E de repente parece que conhecemos o convidado durante toda a nossa vida. O nosso convidado é secretário-geral da FENPROF. As pessoas pensam que toda a vida Mário Nogueira foi secretário-geral da FENPROF, mas não é verdade. Ele só é secretário-geral da FENPROF desde 2007. Oh, quer isto dizer, bem feitas as contas,
verdade.
Que... Sim, parece mais, não é? Só
é verdade.
12 anos.
12 anos.
12 anos é uma vida. Não. Já ninguém se lembra de quem era o anterior secretário-geral?
Lembra-se. Sabe, eu às vezes costumo dizer que eu, se cada ano destes 12, algumas pessoas custar para aí uns 4, já vai quase em 50. E eu fico muito contente com isso, sobretudo de saber quem são essas pessoas. É bestial. Mas não, sabem. Sabem que foi o Paulo Sena e sabem que quem fundou foi o António Teodoro. E,
ontem,
portanto...
ontem alguém perguntava-me, eu dizia, sabes quem é que... Não sei porque eu disse a muitas pessoas, vocês sabem quem é que eu vou entrevistar amanhã? O Mário Nogueira. E a reação das pessoas é, o Mário Nogueira. Eu sim, Mário Nogueira. E houve logo um amigo meu que disse: pergunta se ele alguma vez deu aulas. Eu acho que sim, claro.
Muitos anos.
Que surge sempre essa pergunta, não é?
É. Então, se Mário Nogueira alguma vez deu aulas,
não, ele sempre foi do sindicato.
Não, pois é, eu sei que dói, Sei que há malta que aquilo é com o diabo. Eu sei que há malta que aquilo custa-lhe como aos diabos. E isso é que é o que também nos prova e nos confirma que dá resultado ao nosso trabalho. Portanto. Não, não é verdade. Na verdade, sou o secretário-geral que na FENPROF está há menos tempo, sou o terceiro, que está há menos tempo do conjunto dos três. E também é verdade que estou há menos tempo do que dirigentes de outras organizações. O meu colega da FNEP, por exemplo, está há muito mais tempo fora da escola, tapeteiro, e o que eu acho normal, porque são eleições pelos pares, por gente que é associada. Temos a organização que é mais, que tem mais sócios no país inteiro. Temos mais de 50 mil colegas associados que nos elegem, quer nos nossos sindicatos, quer depois em congresso. Nos nossos congressos da Federação, com candidatos vários. Não, quando foi em 2007 a minha eleição, havia mais que uma candidatura, portanto, aí é o processo democrático. Depois procuramos unir e temos conseguido isso num trabalho de consenso entre todos, procurando qual é as vias que, por um lado, mais defendem os professores e, por outro lado, provavelmente mais ofendem os governantes. E por isso é que a esses, eles cada ano parecem-lhes 4. E eu costumo dizer, portanto, se estes 12 anos lhes parecer 50, maravilha.
Mas voltavas a dar aulas agora, se de repente perdesse
claro,
uma dessas
eu tenho
eleições.
A minha escola, sou efetivo. Não é só se perder as eleições, é
em
se
Coimbra.
Chegar ao fim deste mandato em Coimbra, à porta da minha escola, à porta da minha casa, 5 minutos, vou a pé. Quer dizer, isso não é que não me estou a chorar, porque ninguém faz este trabalho que exige algum sacrifício. Vir a uma reunião a Lisboa, por exemplo, e eu hoje já estive em 4 reuniões e agora estou aqui. São 500 quilómetros que a malta papa ali nesse dia. Mas, não, quer dizer, eu acho que isto também é preciso ter algum gosto, alguma militância e sentirmos reconhecimento da parte dos colegas. E eu isso acho que é muito importante.
Dos 50 mil colegas, não é?
Dos 50 mil associados e de muitos outros. São, é bom entrarmos numa escola e sentir que os colegas estão ali, querem nos ouvir, querem falar connosco, na rua, no supermercado. E depois encontramos gente que era capaz de nos dar uma facada. Fico tão contente com isso, principalmente porque eu fui conhecê-los.
Mário Nogueira, que vive, de resto, em Coimbra, viveu 17 anos em Tomar.
Sim, nasci em Tomar, ainda tenho lá a minha mãe. Durante 17 anos estive lá, fiz todo o meu liceu em Tomar. Depois fui para Coimbra estudar e depois acabei por ficar ali. Pronto, ainda lá vivo mesmo.
Tens filhos?
Um filho e dois netinhos, um de 4 anos, outro de 4 meses. E, portanto,
o que é que faz o teu filho? É professor?
Não, é médico, é psiquiatra.
Em
portanto,
Coimbra.
Até pode também alguns daqueles que detestam ver-me ajudar. Ele às vezes até me diz que eu preciso que os ajude.
Bem, algo importante aqui, já diversas vezes o disse: se há classe que eu conheço bem na minha vida, é de facto a classe dos professores. Os meus pais são professores, as minhas irmãs são professoras, os meus primos são professores,
meu
os
Deus.
Meus tios são professores. Enfim.
E tu foste aluno na escola onde os teus pais lecionavam?
Fui, mas os meus pais nunca foram meus professores, não é? Era um pesadelo, claro. Porque ao contrário daquilo que as pessoas
sabiam sempre tudo.
Não, eu ainda vivi naquele período em que os professores ainda batiam nos alunos. Portanto, eu era o primeiro logo a dar o exemplo para que não se pensasse que eu tinha que qualquer tipo de privilégio. Assim. Bom, mas. E a minha pergunta vai nesse seguimento. Eu cresci toda a minha vida a ver descontentamento por parte dos professores. Sim. Eu acho que nunca houve nenhum governo que não tivesse uma luta com os professores. A minha pergunta é, então o que é que se passa? Não há nenhum período em que os professores estão satisfeitos?
Não é as pessoas que estão satisfeitos ou insatisfeitos. É que os governos acham sempre que o número de professores é um número muito elevado. Dentro da função pública, atualmente, somos perto de 140 mil... E se considerarmos aqui o ensino superior e também os colegas do particular, muito mais, mas pronto, tanto o ensino público, depois vai variando, mas vamos pôr um número mais redondo, 120 mil. Portanto, é um número muito forte, muito grande. É o grupo mais qualificado da administração pública, porque dos grandes grupos, claro, dos pequenos grupos, não, o juiz, mas dos grandes grupos, com um número com esta dimensão, é um grupo em que só se pode entrar com habilitação profissional, com qualificação própria, ou seja, neste momento com o mestrado, com o segundo ciclo do ensino superior, com a licenciatura antiga, não se pode entrar de outra maneira, não se pode concorrer sem ser profissionalizado, lá vai o tempo em que, aquele não sabe fazer outra coisa, vai para o professor, isso já não existe, nem sequer podem concorrer. Portanto, sendo um grupo muito qualificado e, portanto, é um grupo que tem um salário de acordo com a sua qualificação, por acaso longe daquilo que é a sua responsabilidade social, mas pronto, falemos de qualificação, os professores não ganham menos nem mais do que, por exemplo, os outros licenciados na administração pública, isso acontecia até 1986, depois deixou de acontecer, e portanto, como é um grupo muito grande, portanto, esta discussão agora toda dos 9 anos, 4 meses e 2 dias que o governo quer contar, o problema aqui é serem muitos, mas são muitos porque são precisos esses nas escolas, e eu até diria, porque as escolas queixam-se que eram precisos mais alguns, e portanto, eu diria que os governos procuram sempre ver como é que podem dispensar mais alguns, como é que podem pagar menos, como é que podem deixar a malta ali na carreira, e o pessoal fica lixado. E, portanto, depois reage desta maneira, e reage muito bem, porque, na verdade, se deixarem que os desconsiderem e os desrespeitem, as pessoas estão tramados porque metem-lhes o pé em cima, e isso é algo que nós não podemos deixar.
Mas qual é a vossa reivindicação no momento atual?
São várias, muitas.
Olha, 35 horas?
Começar de cima... Pois, não, as 35 horas nós temos. O grande problema
é que
a forma como os horários são elaborados são feitos de uma maneira que depois leva a que os professores, e isso está feito em Portugal, trabalhem a cerca de 46 horas por semana, o que significa mais um terço. Eu diria assim, ao fim do ano, em vez de 12 meses, as pessoas trabalharam 15 meses. Portanto, isto está a provocar nos profissionais um desgaste de tal ordem, aliás, já há muitos estudos sobre isso, que faz com que haja já um número muito grande de gente de baixa. Portanto, há um segundo o último estudo que foi feito sobre esta matéria, e num universo de muita gente, 24% dos professores estão em situação de risco, porque é uma situação grave de desastre emocional, e que tem a ver com essa sobrecarga de trabalho grande que tem. É a questão do tempo de serviço, que isso toda a gente já conhece, os 9 anos, 4 meses e 2 dias, que é o tempo de serviço que os professores durante o congelamento cumpriram, que o governo conta para praticamente toda a função pública. Os professores da Madeira e dos Açores também contam, mas cá, como somos muitos, não se quer contar.
Aliás, deixa-me só dizer que o nosso convidado traz um crachá que diz 9 anos, 4 meses e 2 dias.
É,
e foi com este crachá que foi para a Assembleia da República irritar as pessoas com as quais se reunia.
Não, irritar alguns, sobretudo os que apoiam do governo, o partido do governo, que estavam lá e que, portanto, aquilo é cá está, é como aos outros. Isto, quando olham para isto, não lhes parece 9 anos, parece logo uns 27, que é 3 vezes mais.
Mas não acham que neste momento, e acredito que tenhas passado por alguns momentos, não sei se as pessoas te abordam, mas é fácil, de repente, se o Estado diz, não, mas agora não vamos descongelar estas carreiras, vamos pagar não sei quantos milhões aos professores, etc, estaríamos a ser injustos com outras pessoas, blá, 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 teres uma parte da sociedade civil a dizer, mas isto é uma injustiça, os professores não param de fazer greves, agora vão ser reassercidos com este valor todo, o que é que vai acontecer? As pessoas não te questionam
até o que nos têm, o que me dizem muitos, e eu admito que haja um ou outro que gostava de dizer outras coisas, mas me dizem, mas o que muita gente vem ter comigo é, professor, não desistam, muita gente me vem dizer isso, está agora no supermercado neste fim de semana, que depois me faz atrasar como o diabo lá nas compras e chego sempre, acabo sempre por alto à tarde, né? Mas independentemente disso, dizer-lhe que é assim, o que as pessoas sabem, e todos sabem, e as pessoas sentem e também sabem, é que o governo, ainda há dias o ministro das Finanças na RTP dizia isto, o governo em apenas 3 anos, que é agora até 2020, recupera 9 anos de serviço congelado aos funcionários públicos. E as pessoas dizem, mas há gente não, portanto eles querem ser, vírgula, exceto aos professores. O governo regional da Madeira aprovou no dia 28, penso ao 29, saiu o decreto, toda essa recuperação, porque vamos lá ver, nós não exigimos que paguem aos professores retroativos do tempo que esteve congelado e que não progrediram, isso nunca esteve em cima da mesa, nem exigimos que paguem aos professores no dia 1 de janeiro de 2019, ponham os professores no escalão, dois, três escalões à frente, que é onde deviam estar, não, nós estamos absolutamente disponíveis para encontrar um prazo largo, já vamos em 2025, para fazer gradualmente a recuperação, mas porquê? Porque o problema é que todos os professores que estão até ali aos 25, eventualmente alguns até aos 30 anos de serviço, eu diria aos professores até aos 40 e muitos anos, quase 50, 40 e muitos anos, se este tempo não for, nem que seja, e é isso que defendemos, faseadamente recuperado, jamais passarão do meio da carreira. Eles têm uma carreira onde estão e jamais. Porquê? Porque 9 anos é mais de um quarto da sua carreira, porque chegar ao topo são 34, talvez 4, 36.
Mas então não seria se calhar a altura de fazer era uma reforma na função pública? Isto é, porque a disparidade entre a progressão de carreira na função pública é tão diferente da forma como se progride no privado, ou pelo menos esta questão da...
Não. Por contrário, eu até diria que no nosso caso os professores é mais complicado, porque as pessoas não sabem, porque a propaganda muitas vezes que passa é outra.
Pois, exato, a progressão por antiguidade, por exemplo.
Pois, é que isso não existe. Os professores, portanto, na nossa carreira só se muda de escalão, havendo, por cada escalão, portanto, o tempo de serviço, não é? Mas depois isto está tudo alterado com as perdas de tempo de serviço, só para ver, o primeiro escalão da carreira tem 4 anos de permanência e um professor só passa ao segundo ou 18º. Portanto, neste momento as pessoas estão a perder 13, para além dos 9 anos, mais 4 anos de transições, são questões técnicas, mas, portanto, só para ver como é que ela está, neste caso, completamente pervertida, mas para além do tempo de serviço, tem que ter avaliação de desempenho. Em 2 escalões, para o 3º e 5º, essa avaliação de desempenho compreende a observação de aulas por observadores externos. Para passar a outros 2, num caso o mesmo, o 5º, mas também ao 7º, depende de vagas, sendo que só passa metade para o 5º e 1/3 para o 7º. E em todos os escalões, por exemplo, de 4 anos, as pessoas têm que fazer, para além da avaliação, para além do tempo de serviço, para além da observação de aulas, para além das vagas, o professor tem que... Tem que fazer 50 horas de formação contínua também, portanto, e que tem que ir a fazer e que tem que ser nas suas áreas. Portanto, esta coisa de que aquilo é automático, há carreiras na administração pública que é. Ai, mas as pessoas não são de certeza absoluta e as pessoas sabem isso.
Olha, deixa-me só dizer que temos que ouvir os nossos ouvintes. Já temos algumas mensagens que nos chegaram via WhatsApp. Recordo, a linha é esta: 960386272. O convidado de hoje é Mário Nogueira, que já está ali a colocar os seus escutadores para ouvir as mensagens, que é o secretário-geral da FENPROF há 12 anos. A minha pergunta é esta: será que vai ser polémico ou não este programa? Vamos perceber.
Parece-me que sim.
Vamos ver quais são as mensagens que nos chegaram. Eis a primeira.
Olá, prova oral. Boa noite a todos. Era só para perguntar aí ao convidado se ele assume de forma clara e inequívoca que exista um sistema de avaliação que de facto avalie os professores por aquilo que eles sabem, mas também por aquilo que eles transmitem e pela taxa de sucesso dos alunos. Obrigado, boa noite e abraço a todos.
Vamos a isso, Mara.
Olha, a primeira coisa que eu gostava de dizer, antes até de responder à questão da avaliação, é dizer que os alunos em Portugal, isto também é um argumento que nós temos usado, por reconhecimento da própria OCDE, por exemplo, conseguiram, por exemplo, no âmbito do teste PISA, foram dos alunos em todos os 40 países em que o teste se realiza, que mais evoluíram, que mais progrediram. E Portugal conseguiu nestes últimos anos, atingir os valores mais baixos de insucesso escolar. Ou seja, o sucesso escolar dos alunos tem vindo a aumentar e o insucesso a descer, atingimos os recordes disso tudo. Isso foi feito neste período em que as pessoas estiveram em precariedade, com os salários cortados, com tudo isso. As pessoas nunca confundiram as duas coisas, que é a sua luta e a defesa dos seus direitos, com o trabalho dos seus alunos. E, portanto, os professores nisso dão lições a qualquer um, a qualquer pessoa que venha com essa conversa de não sei o quê, do insucesso. Os professores dão lições, são dedicados, empenhados, e é por isso que as pessoas também dizem que é completamente injusto que neste tempo de trabalho não lhes seja reconhecido o tempo. A própria OCDE, no relatório do PISA, veio atribuir aos professores portugueses, precisamente, a responsabilidade, e neste caso positiva, por terem conseguido os resultados que os seus alunos conseguiram. Foi a OCDE que disse, não fui eu. Fiquei todo contente que a OCDE dissesse, claro. Mas, e portanto, isso é verdade. Quanto à avaliação, dizer que só quem desconhece, eu admito que as pessoas ouvem a televisão, ouvem aqueles que têm mais acesso à comunicação social e, portanto, acabam por ser influenciados. Mas, de facto, nós temos defendido um processo de avaliação de desempenho que os governos não querem, que é um processo de avaliação de desempenho que sirva para alguma coisa. E nós achamos que a avaliação de desempenho das pessoas só serve se realmente for para melhorar o seu trabalho. E, por isso, nós o que temos defendido é um processo que nós temos chamado de formativo, também com implicação na carreira, mas que, sobretudo, sirva para identificar dificuldades que as pessoas têm, quais são as suas dificuldades no trabalho com os alunos, e poder ver se são determinadas dificuldades, vamos ver quais são as estratégias de correção. Pode ser um acompanhamento, pode ser formação, pode ser seja o que for. E a partir daí, inclusivamente, temos isso nas nossas propostas, que se for, se concluir que ao fim de 2 ou 3 processos de avaliação e que o professor não consegue superar essa atividade, o professor deve ser afastado das aulas, deve fazer outra coisa, essa pessoa, de acordo com as suas qualificações, mas não pode continuar a ser professor. Esta é a nossa proposta, está escrita. Portanto, lições sobre avaliação de desempenho, nós aí. Agora, mas, o que sim. é que os governos querem a avaliação? Só dizer isso. Querem a avaliação para poder fazer com que, através dela, as pessoas não progridam. O professor pode ser muito mau, o professor pode não valer para nada, não ser bom professor, aquelas coisas todas. Mas desde que não progrida, é porreiro porque fica barato. E, portanto, o nosso confronto tem sido com o governo, que os governos querem a avaliação para impedir que se progrida, independentemente da qualidade do docente, e nós temos defendido a avaliação, que independentemente de poder ter também consequências na carreira, sirve essencialmente, porque aí é que é a utilidade dela, para corrigir as dificuldades dos professores.
Mais uma mensagem que nos chegou.
Olá, Prova Oral. Tenho uma pergunta para o professor. Como é que é negociar com um governo que é suportado por dois partidos, como o Bloco e o Partido Comunista? Boa noite, obrigada.
Ai, obrigado. Olha, é exatamente a mesma coisa que negociar para os outros, sabe? Porque eu fui, assim, eu sou do Sporting e fui diretor da Académica em Hóquei Patins durante muitos anos. E havia uma coisa que acontecia. Eu, quando jogava contra o Sporting, eu, para mim, o que contava era o meu clube, que neste caso eram as camisolas pretas da Académica. Aqui é exatamente a mesma coisa. Para mim, até podia lá estar o Papa do outro lado. Eu estou ali para representar os professores e, portanto, nunca confundo uma coisa com a outra. E também sei uma coisa, infelizmente aprendi já, é que estes negociadores do Partido Socialista, quando chega ao momento da dureza, são iguais aos outros. E, portanto, é muito difícil. Levaram a chantagem à mesa negocial, como outros já levaram. Portanto,
olá, Alvin,
eu, para mim,
bem?
Isso é completamente indiferente.
Olha, eu gostava de deixar aqui uma provocaçãozinha simpática ao convidado, que é, e que está relacionado um bocadinho com aquilo que estavas a dizer há bocado, de que os professores sempre estiveram insatisfeitos com os governos, que é como é que justificam. Ou melhor, se estiver tudo bem, ou se em algum período estiver tudo bem, como é que justificam as cotas que cobram aos associados?
Ok, já vais responder a esta questão, mas antes disso há uma outra. Alguém a pedir conselhos?
A minha pergunta é a seguinte. Que conselhos é que o professor Mário Nogueira tem ou gostaria de dar às pessoas singulares que se organizam para fazer manifestações? Conseguimos reparar que no caso dos coletes amarelos, por exemplo, houve uma manifestação de pessoas singulares muito desorganizada. Como essa, há muitas que não são transmitidas pela televisão, mas há muitas manifestações desorganizadas no nosso país, e a minha pergunta é com esse intuito. Que conselhos é que o professor Mário Nogueira daria para que as pessoas, quando se querem manifestar e quando querem reivindicar os seus direitos ou as suas, ou aquilo que elas pretendem, o que é que elas podem fazer para terem uma manifestação ou para poderem reivindicar os seus direitos com maior organização? Obrigada.
Mário, até podemos começar por este.
É isto mesmo, é organizarem-se. Portanto, eu penso que o problema aqui é que boa parte destas manifestações que as pessoas têm, expressões de indignação perante a situação, são absolutamente legítimas e são em torno de aspectos que as pessoas sentem, de problemas que as pessoas sentem, que os afetam, e, portanto, a sua revolta leva a que se manifestem, muitas vezes, e muitos deles organizando-se, muitas vezes de uma forma um pouco desorganizada. É evidente que depois por detrás dessa inorganicidade, ou seja, dessa desorganização, nós depois vamos encontrar coisas mais bem organizadas, como aqui nos coletes amarelos encontramos ali o PNR, e enfim, em França também às vezes encontramos lá outras coisas que temos visto, não é? Mas isso não põe em causa, para mim, que as pessoas se manifestem e que, ou de uma forma mais ou menos orgânica, o façam. Agora, há uma coisa que não tenho dúvidas e evidenciou-nos, e por isso eu também fiz a minha opção por estar em organização, é que, de facto, quando estamos juntos, quando estamos organizados, quando conseguimos uns com os outros encontrar não apenas aquele que é o nosso objetivo, a nossa exigência comum, mas a forma de pressionar, nós temos mais força. Nesta luta dos professores e muitas outras pessoas tiveram, aquilo que foi valendo e que nos permitiu conseguir algumas coisas foi, de facto, estarmos organizados, porque se tivéssemos cada um para o seu lado, o governo até usaria isso e gozaria disso para conseguir não resolver o problema.
Então,
relativamente às cotas, é muito simples. Nós estamos num país livre, um país em que a sindicalização não é obrigatória, em que a sindicalização é um ato voluntário, solidário, nos casos, e por outros motivos de por outros. O sindicato não se limita, ao contrário de outros, do que se possa parecer, a organizar greves. Aliás, como se sabe, nós não temos tido assim nenhuma greve agora ultimamente, porque podemos ter uma manifestação. Os professores têm tido cuidado de fazer as suas manifestações ao sábado para não complicar a vida dos alunos. A última foi no dia 5 de outubro, que era feriado. Portanto, nós temos esta preocupação e, portanto, os sindicatos servem, no caso da FENPROF e do nosso sindicato, servem para as questões de ação reivindicativa, servem para proporcionar formação aos professores, servem também para organizar outro tipo de atividades que não apenas, digamos, a luta, vamos ver assim, são espaços de reflexão sobre a maior parte dos temas, sobre as questões da inclusão, sobre as questões dos currículos, sobre as questões que têm a ver não só com a vida dos professores e com a sua vida socioprofissional, têm a ver também com a vida das escolas, têm a ver com o caminho do sistema educativo, fazemos discussões sobre aspectos que têm a ver com a lei de base, com a própria organização do nosso sistema, por exemplo, um dos aspectos que agora estamos em discussão, aliás, eu estou no Conselho Nacional de Educação e aí participo também em discussões diversas. Essa própria estrutura do sistema ainda tem sentido, aquela coisa dos 4 anos do primeiro ciclo e depois o segundo ciclo, aquilo serve para alguma coisa. Portanto, são reflexões nas quais nós participamos, damos os nossos contributos.
Ou seja, que... também mexias agora, também reformavas aqui um bocadinho o ensino público nesta fase.
Não, eu penso o público e o privado.
Eu penso que és crítica em relação à escola atual e à forma como os alunos passam mais de metade da sua vida na escola.
Não, vocês passam a vida em reformas curriculares, não é?
É uma coisa sem
reformas de ensino.
O que é que mudavas enquanto...
Opa, é assim, eu penso que há um problema aqui no sistema que é, quando chega um ministro, ele quer sempre que as pessoas no futuro se lembrem da reforma do não sei quantos.
Fez,
e então ele tem que
mudam
sempre
as reformas na educação e as reformas na saúde
reforma,
são duas bandeiras.
Por acaso é verdade, todos os ministros mudam.
As reformas nas saúde.
Querem que fique, é a reforma do Roberto Carreira, é a reforma do não sei quantos. E depois querem todos deixar, eu costumo dizer assim, querem todos deixar a impressão digital e boa parte deles só deixam umas quantas nóduas e pouco mais, não é? E portanto, o problema ali é que, de facto, chega-se a um ponto, por exemplo, medidas que são aprovadas por um ministro qualquer ou no mandato no último ano, o outro, no primeiro ano, nem sequer ainda fez a avaliação do que é mau ou bom ali, o que é que se pode mudar, o que é que se pode aproveitar, que há coisas muitas que se podem aproveitar, e já está a dizer, não, sobre isso nós agora vamos é fazer não sei o quê, vou fazer outra coisa diferente. E o que vale é que nas escolas e naquele espaço que é dos professores, e onde os professores trabalham com autonomia porque não está lá ninguém para ver, que é a sala de aula, as pessoas aguentam a coisa e vão trabalhando com os seus alunos da melhor forma possível e conseguindo que eles tenham sucesso. Porque depois as pessoas são sempre aqueles que levam com tudo, porque depois muda tudo, são chamados para a formação, para poderem aprender, não sei o quê. Depois a seguir já estão, depois é a flexibilidade curricular, depois é o novo regime de inclusão escolar, depois vem o outro. Epá, é uma coisa absolutamente
brutal. Já para não
falar
da colocação dos professores, que todos os anos... Mas todos os anos parece sempre
e não
uma...
Não tem sentido nenhum. Mas isso também tem... E não tem sentido nenhum.
Como é que se resolve este problema da colocação dos professores?
A colocação dos professores, eu penso que só há uma maneira muito simples, que é os governos, nesta matéria, respeitarem uma coisa que para os professores há acordo e é consensual, que chama-se a graduação profissional, que é um conjunto, que é, digamos, a sua nota de curso e, portanto, e também o seu tempo de serviço, e depois, numa lista nacional, as pessoas ficam graduadas de determinada maneira e é evidente que há alguns... que ficam mais perto de casa e depois há uns que vão para mais longe, até porque nós temos uma concentração de professores, por exemplo, na zona norte do país, que é uma zona que perdeu muitos alunos e que, portanto, acabam por ser colocados mais longe. O que é que indigna e revolta muitos professores? Muitas vezes não é o facto de ficar longe, é a injustiça de aquele que ficou muito longe era o que até estava à frente do outro e teria direito a estar mais perto. E isso muitas vezes também tem a ver com mudanças que são feitas no sentido de ver como é que o governo poupa mais umas maçarocas ali com colocação, Mário, e sobretudo pôr contratados na rua para não ter que lhes pagar, não é? Portanto, Agora, deixa-me só dizer, mas agora, o sistema de facto merecia que houvesse uma reflexão profunda sobre ele e sobre a sua própria organização. Desde o pré-escolar, desde a intervenção precoce, nos meninos ainda antes dos 3 anos, o pré-escolar, o ensino básico tem que ter estes 4 anos, já não existe nada nenhum. O segundo ciclo serve para quê? Já não serve para nada. Portanto, se devia ou não haver só 2 ciclos de 6 anos, do primeiro ao sexto e depois ao 12º, ou se por outro lado há quem defenda um de 9 e um de 3, mas não interessa. Vamos discutir. O grande problema é que os governos conhecem os problemas e nós muitas vezes, quando estamos a discutir, não é agora as questões socioprofissionais, as questões do sistema, as questões das escolas, os problemas estão todos identificados pelos governos. O grande problema é que depois é preciso coragem política, porque algumas das coisas não se resolvem de um ano para o outro. E eles querem resolver em 4 anos, porque eles querem, quando acaba a legislatura, dizer assim: olha, nós fizemos não sei o quê. E na educação as coisas não se fazem em 4 anos.
O ano do sucesso.
Não se fazem em 4 anos. E eles não têm a paciência de tomar uma medida de fundo que depois vai ser beneficiário, entre aspas, vai ser o ministro a seguir. Isso eles não querem. E portanto não cabe disto tudo.
Então, mas a escola em si, os alunos e a forma como tu vês a escola no futuro.
Porque na verdade, repare, eu agora que sou mãe e tenho uma filha no ensino básico, sinto que. Na essência, assim de fora, muito pouco mudou e as crianças mudaram muito.
Muito pouco mudou e o pior às vezes.
Muito em 30 exatamente. Anos,
às vezes o problema até do muito pouco mudou e depois mudou nos sítios, não mudou noutros e é uma confusão. Por exemplo, o caso do primeiro ciclo, do ensino básico, agora dos primeiros 4 anos. Nós temos sítios onde ainda continuamos a ter salas de aula com professores, com meninos dos 4 anos de escolaridade entre a mesma sala, quer dizer, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto. Ainda temos isso, que é uma coisa do tempo, do sei lá de quando. Depois temos situações de professores que ainda continuamos a ter aquilo que se chama a monodocência pura, ou seja, o professor é o professor único da sala que tem que saber tudo e que dá tudo. Mas depois temos situações onde com coadjuvações, ou com as AEC, ou que não sei o quê, que nós já temos quase um regime igual de pluridocência, com várias pessoas, já como noutros setores. Isto, neste momento, merecia, e porque a lei de base até aponta num sentido das equipas educativas, de uma discussão e de vontade política para mudar, coragem política para mudar. Nós tínhamos um ministro na altura, que depois foi ali para o Tribunal de Contas, que foi secretário de Estado, do Marcelo Grilo,
Guilherme
de Oliveira Martins, que ele dizia: sabe, isto no primeiro ciclo, o problema é que quando a gente mete a mão e tal e puxa para cima, ele depois, como era um homem educado, não dizia o que é que encontrava, né? Mas é preciso coragem para limpar esse esgoto.
E que na verdade é a base, é uma base importantíssima.
Mas agora, como é que é a vossa relação com os ministros da Educação? Li numa entrevista recente. Tua dizes que uma das ministras, a Lourdes Rodrigues, tu dizias, e passo a citar, ela defende a escola pública, só que lhe aborrece que lá existam professores.
Pois, é que o problema é assim, se nós compararmos, por exemplo, dois ministros, Lourdes Rodrigues com Nuno Crato. Na verdade, no tempo do Nuno Crato, houve um ataque grande à escola pública, houve aquela coisa de a escola serve para preparar meninos para exame, ponto final. Não estou agora aqui a fazer apreciações, mas era essa a sua opinião. No tempo da Luz Rodrigues, pode dizer-se que não é uma pessoa que atacasse e, pelo contrário, valoriza, e até temos lido a escola pública. O grande problema é que entrou num confronto com os professores, logo quase desde o início, com uma impaciência, uma falta de paciência para dialogar, para discutir, partindo sempre do pressuposto: os professores são esta gente, faz pouco, ou trabalha pouco, ou tem poucos horários, aliás, chegava a dizer isso, e portanto, mesmo em termos de carreira, procurou e fez. Partiu, foi uma das grandes lutas desse tempo, partiu a carreira dos professores ao meio, e só podiam chegar aos escalões superiores alguns professores que ainda por cima eram selecionados através de um sistema que, em alguns casos até, se fazia rir para a malta não chorar, que era através de pontos pelos cargos que tinham na escola, que alguns eram atribuídos para tirar os professores da sala de aula porque já não estavam em condições de trabalhar com
Temos
os alunos.
Temos muitas mensagens que nos estão a chegar, eis uma delas.
Olá, boa noite. Eu gostava apenas de perguntar ao convidado porque é que agora com este governo, a FENPROF está tão ativa na luta pelos direitos dos professores e se, de certa forma, isto não acaba por ser um bocado injusto para este governo, que é um governo que até acaba por estar a repor direitos e rendimentos, e quando foi o governo anterior, do Dr. Paulo Coelho, tiveram tão passivos e não fizeram nem metade das manifestações contra um governo que estava realmente a cortar nos direitos e cortar em tudo. Pronto, era só o que eu gostava de perguntar.
Isto é um espectador distraído, porque nós no governo do anterior ministro, no anterior governo, por exemplo, uma das grandes greves que houve durante muito tempo, durante várias semanas, especialmente até em termo de avaliações, levou a que o próprio governo anterior tivesse alterado a lei da greve para introduzir serviços mínimos na educação. Portanto, isto era alguém que esteve distraído. Mas
houve
mais,
uma em 2008 que teve 100 mil pessoas na rua.
E depois, mais tarde, 120 mil, sim, também. Em 2008, nesse governo, e depois no governo também anterior, e mais. Eu às vezes também costumo dizer que cá está. É por isso que nós achamos que no equilíbrio é que está o ganho, porque... Eu sei que agora há pessoas, e agora ouvimos uma dessas pessoas, com toda a legitimidade, não estou a pôr isto em causa, que diz, epá, vocês lutam tanto com estes... Eu recordo que nos dois primeiros anos deste governo, a FENPROF era acusada de não lutar. Onde é que anda o Mário Nogueira? Onde é que anda a FENPROF? Até havia ali um deputado do PSD, quando foi aquela criancinha, de uma coisa de mau gosto, mas deputados com mau gosto é o que mais há, porque tem muito tempo e, portanto, o gosto acaba por se degradar. Portanto, o que é que ele fez? Aquela criancinha que se perdeu, que a GNR encontrou lá, não sei o quê, fez a criancinha com a minha cara a dizer, finalmente foi encontrado. Portanto, o homem tinha desaparecido. Agora, o homem aparece demais. Epá, é isso que nos faz parecer que estamos no caminho certo. Porque para nós, e como eu disse há pouco, quando nos portavam em relação ao governo, para nós, e eu enquanto dirigente sindical, é essa a minha obrigação, nós estamos ali para defender aqueles que são os nossos representados, neste caso os colegas. Epá, se o governo é mais à direita ou se o governo é mais à esquerda...
É bem diferente, embora tu venhas da esquerda, não é?
Epá, sim, venho e estou lá, mas nunca tive o problema de ser alguém que engole os comprimidos todos que lhe dão, porque alguns matam.
Nunca engolir. Bom, já agora uma referência que é, eu acho que os líderes sindicais mais conhecidos em Portugal são claramente tu e Arménio Carlos. Vocês são amigos?
Sim, temos uma boa relação. Eu não conhecia o Arménio de lado nenhum, né? Nós só nos conhecemos precisamente na atividade sindical e no âmbito da CGTP e, portanto, damos-nos com toda a normalidade. Quer dizer, não é uma pessoa da minha relação neste aspecto, não foi uma pessoa do meu crescimento, não foi uma pessoa do meu tempo de escola. Ele era aqui de Lisboa, jogava futebol no Belenense, eu era de Tomar.
O Arménio Carlos jogava futebol no Belenense.
Foi guarda-redes, no Belenense, agora. Exatamente.
Desconhecido.
Foi, sim, senhor. Até jogou contra o Jorge Jesus e tudo isso, não é? Portanto, e eu não, eu a única coisa que fazia pratiquei natação no Sporting de Tomar, e portanto estava por aí. Depois fui para Coimbra, fui diretor da Académica e só nos encontramos já mais tarde. Agora é uma pessoa com quem tenho uma excelente relação e que acho que é um ótimo dirigente sindical nascido português.
Nunca tiveste problemas graves numa manifestação? Nunca sentiste a tua condição física ameaçada, a tua integridade?
Não. Aliás, até às vezes há pessoas que dizem, tu andas em todo lado, e eu costumo dizer, olha, uma das coisas que me dá um prazer grande é poder andar em todo lado, nunca tive um segurança, nunca tive nada, nada.
Com, e as com pessoas, alguma descontração?
Nada.
Isso vem do teu pai, não é?
É?
Isso vem do teu pai, essa
sim, veia o meu pai também, o meu pai não era sindicalista, era um homem da oposição antes do 25 de Abril, era em minha casa em Tomar, aparecia a sede da CDE. Minha mãe andava sempre muito aflita quando ele saía com o saco de plástico para ir pôr propaganda debaixo das portas, tinha medo que ele já não viesse depois jantar, né? Mas ele veio sempre jantar, apesar de alguns machatices que lá ia tendo, mas não tem problema, nunca tive. Eu acho que quando nós fazemos uma coisa e sabemos que, até podemos estar a errar, essa não é questão, não fazemos tudo certo, fazemos uma coisa e sabemos que a fazemos com o sentido de responsabilidade e sabemos que estamos a dar o nosso melhor, mesmo que depois o resultado possa não ser, havemos de ter medo de quê?
Fazia sentido algum dia haver uma manifestação em conjunto, por exemplo, com os pais, pela tal reforma no ensino?
Claro. Sim, era muito importante e infelizmente em Portugal não temos conseguido que isso aconteça, mas, por exemplo, acontece em sítios em países, por exemplo, aqui em Espanha ao lado. Por exemplo,
mas porquê é que não acontece em Portugal? Há um divórcio entre os professores e os pais?
Não, não há, pelo contrário, nós temos... Eu penso que, primeiro, a grande relação que há entre professores e pais é feita na escola todos os dias. Aliás, é uma coisa curiosa, porque diz-se muitas vezes, os portugueses não gostam das pessoas, e não é verdade. Todos os estudos de opinião que são feitos, mesmo no plano internacional, as famílias portuguesas são as que mais consideram e confiam nos professores e seus alunos. É engraçado. Nos estudos de opinião sobre a confiança em profissionais, os professores aparecem sempre no pódio. Não estou a dizer que pode, às vezes é os médicos em primeiro, outras vezes os polícias, uma vez ou outra os jornalistas. Isso é malta que não quer que digam mal deles. E põe-nos lá. E, portanto, eu costumo dizer, bem, em primeiro os médicos que um tipo morrer é que não, né? Como dizias há dias, eu costumo dizer isso.
Sim, sim.
Mas os aparecem ali. Sim.
Achas que foi essa a causa para eu e o Mário Nogueira conhecemos há dias? Aliás, eu revelei isso aqui neste programa, quando a cerimónia da palavra do ano da Porta Editora, em que ganhou a palavra enfermeiro. Mas a verdade é que até ao final a luta foi entre a palavra enfermeiro ou professor. E eu na altura na cerimónia disse, bom,
ganhou um enfermeiro porque as pessoas têm mais medo de morrerem do que propriamente ficarem sem escola.
Do que ficarem burros. Não, mas quer dizer, independentemente disso, eu acho que daquela palavra do ano, o que resulta aí é um grande recado para o governo, é que há dois setores profissionais que têm estado numa forte luta, os enfermeiros e os professores, reconhecem. E, na verdade, dos 226 mil votantes, que foi um recorde nesta votação, quase 70% votaram nestes dois setores, ou seja, foram os dois nomes que mais surgiram. E acho que isto o governo devia ter isto em atenção.
Isso em conta.
Será que nós vamos...
Boa tarde para o Varal. Queria só fazer uma pergunta ao professor, que era, sem ironia nenhuma, qual foi o ministro ou ministra da Educação que menos... aprovou, a pessoa não há de ter culpa, mas só por uma questão de quase de ranking para ensinar à minha filha. Pode ser o pior ou o melhor.
Eu acho que... Obrigado. Epá, isso é sempre uma coisa que é complicada de dizer, não é? Por exemplo, vamos lá ver. Eu acho que aquele que teve uma maior capacidade de diálogo, tinha mesmo... que discutia as coisas, que procurava soluções, que estava de espírito aberto e assumia mesmo as diferenças, quando nós tínhamos diferenças e elas vinham, por exemplo, tinha a ver com o dinheiro, tá? Ele assumia isso, não arranjava aqueles Rodriguinhos para parecer que era outro, não. Foi, de facto, o Guilherme de Oliveira Martins. Foi um secretário de Estado extraordinário, foi um bom ministro, foi um homem, antes de eu ser secretário-geral, era o meu colega Paulo Sena, mas com quem nós tivemos uma... boa relação, com desentendimentos por meio, a questão não é essa. Como nós costumamos dizer, nós não temos que andar ali ao colo uns dos outros. Portanto, os desentendimentos e os desacordos são... Agora, a honestidade e a seriedade é que é uma coisa que é espetacular.
Guilherme
de
Oliveira Martins,
acontece,
que já foi convidado deste programa e que toda a gente diz que é muito parecido com o Mr. Bean.
Pois na altura,
é
na altura dizia-se isso, ele tinha assim um...
É olhar para ele, exatamente.
Não, e agora até só um bocadinho diferente, mas na altura tinha assim, havia algumas coisas que realmente o Mr. Bean... Mas foi de facto uma pessoa muito dialogante, uma pessoa com que assumia as divergências, mas procurava os consensos, de facto foi... Depois, relativamente, como estávamos há pouco a falar, acho que foram piores assim. Eu acho que depois depende, quer dizer, na relação com os professores, se passar aí um professor na rua, encontrar, faça-se esta experiência, encontra o professor, diz assim, então diga lá, qual foi o professor, qual foi o ministro que menos gostou? As pessoas dizem lá, Luís Rodrigues. Isto é uma coisa que ficou, portanto. Porquê? Porque, independentemente de ter havido antes e depois situações de desvalorização da escola, de desvalorização dos docentes, ali houve, digamos, a assunção de um confronto com os professores. Quando alguém diz uma coisa do género, eu posso ter perdido os professores, mas ganhei na opinião pública, quer dizer, um ministro não pode dizer uma coisa destas. E isto foi dito numa altura em que, por exemplo, na Andaluzia, em que, por exemplo, em França, eram feitas campanhas promovidas até pelos próprios governos de valorização social dos professores, com pessoas conhecidas nos painéis a valorizar os seus professores, etc, etc. Portanto, os professores dizem todos isso. Eu admito que, por exemplo, enfim, em desinvestimento na escola, na educação, claramente no governo anterior isso foi pior, embora esse governo anterior não tivesse, por exemplo, tido este posicionamento e esta postura de confronto permanente com as pessoas.
Estamos a ver muitas mensagens, temos que ouvir rapidamente três ou quatro, aí vai.
Boa noite, Alvin e Mário Nogueira. Eu sou casado com uma professora e tenho vários amigos que são professores. Eles queixam-se muito que perdem mais tempo com burocracias e papeladas do que com os alunos. Gostava que comentasse isso. Obrigado.
O Mário Nogueira já vai comentar, mas antes disso vai ouvir uma outra mensagem.
É pá caramba, uma prova oral que só apanhei agora a meio sobre um tema que me diz tanto. Antes de mais, boa noite.
Olá.
A todos. Tinha uma questão para colocar, mas se calhar antes de fazer um pequeno contexto. Eu sou um professor que não exerce, porque não gosto do sistema de ensino, não gosto da forma como o governo trata os professores, não gosto da forma como a escola trata o aluno, como olha para o aluno, como vê aquilo que deve ser a missão do professor e do que deve ser a educação. A pergunta que eu queria fazer é: o que é ser professor? Gostava de ouvir a opinião do convidado hoje. Um abraço e uma boa noite a todos.
Aliás, até podemos começar por aí. O que é ser professor?
Olha, há uma coisa que não é. É que há muita gente que diz que ser professor é uma missão, é ser missionário. Não, não é. É uma profissão. É ser profissional. As pessoas têm que ser profissionais. E as pessoas têm que ter autonomia no exercício dessa sua profissão. E o problema é que as pessoas hoje têm cada vez mais tutelas. Tutelas que vêm do Ministério, tutelas que vêm dos diretores das escolas, tutelas que eventualmente poderão passar a vida às câmaras.
O relatório da OCDE também dizia isso, não era? Que vocês tinham peso burocrático.
E depois tudo isto é um encaminhamento para um trabalho, que é muito orientado, agora um bocadinho menos, justamente com este governo, mas muito orientado para o resultado no exame. Costuma dizer-se que o professor só dá aulas até ao final do segundo período. O terceiro período é treino, é treinar alunos para exames, quer dizer, não tem sentido nenhum. E, portanto, ser professor, de facto, é ser um profissional que, com autonomia e capacidade de criação, eu costumo dizer, e nós costumamos dizer na FENPROF, que ser professor é ser artesão do futuro. Isto é uma coisa bonita, não é?
Artesão do futuro. É
porque,
ótimo,
na verdade, são aqueles que vão construir com as crianças e jovens deste país o futuro do país. Agora, é preciso que eles tenham os instrumentos. E o grande problema é que a atual situação de desinvestimento na escola faz com que não tenham esses instrumentos. E aproveito para responder à outra pergunta. E faz também a atual carga burocrática e o horário que as pessoas têm, leva a que os professores não possam dedicar a maior parte do seu horário e do seu tempo disponível para a escola para aquilo que é o essencial trabalho do professor, que é o trabalho dos alunos. Hoje a carga burocrática é brutal e posso dizer que, por exemplo, o secretário de Estado da Educação, o Dr. João Costa, ficou de entregar até meio do período passado, até novembro, mais ou menos, uma lista de tarefas burocráticas que não deveriam ser atribuídas às pessoas e são, não. As pessoas fazem desde o preenchimento do papelinho do leite que os meninos bebem todas as semanas até ao lançamento em pautas de... que são trabalhos de... que não tem nada, mas que não são trabalhos docentes, são trabalhos de trabalhadores administrativos. Para quê? Não é porque seja uma coisa que não é dos professores, não. É porque os professores têm que ter o seu tempo disponível para os alunos.
Mari, temos
e,
ter
e não têm.
Temos de ser muito, muito rápidos, porque temos ainda 10 mensagens para ouvires e para responderes. Portanto, tens 30 segundos para responder a cada um.
Boa noite para Varal. Apenas uma questão. Eu ouvi o professor Mário Nogueira a explicar que muitas das vezes há uma pluridocência e gostava só de partilhar que estará a classe dos professores apta a este tipo de mudanças? Eu vejo isto porque o meu filho tem 10 anos, passou agora para o 5º ano, veio de uma turma com um professor que realmente era aberto a todo um estímulo de aula totalmente distinto daquilo que é um professor e a ordem máxima da sala, e agora no 5º ano com 7 professores diferentes, todos com uma idade acima dos 50 anos de idade, está a ter algumas dificuldades porque eles são 15 meninos numa turma que vinham de uma realidade diferente e que agora nestas primeiras reuniões aquilo que os pais ouvem é que eles falam muito, não estão dentro do ritmo da aula. Obrigada e uma boa noite.
Precisamos de um rejuvenescimento urgente.
Pois, isto era uma das coisas, a OCDE dizia 15% dos professores é que estão abaixo dos 40.
50% dos professores estão acima dos 50. 8,3% das pessoas, são mais de 10 mil pessoas, estão acima dos 60. Temos, neste momento, até aos 30 anos, quando comecei a trabalhar, com o pessoal da minha geração começou a trabalhar, éramos quase todos. Até aos 30 anos, temos 0,37 centésimos de professores. Ou seja, neste momento, há um envelhecimento do corpo
professor. Só que é tipo 10 professores.
Porque ninguém quer ser professor.
Neste momento, devem ser 100 e poucos professores. Não, não, mas é evidente que agora, ainda por cima, com esta situação de desemprego e tudo bem, o problema é que há 12 mil professores que deixaram de concorrer porque sabiam que nunca eram colocados. Há milhares de professores que estão a ser desperdiçados nas chamadas AECs, que são pagos de uma forma, em alguns casos, recibos verdes, de uma maneira absolutamente vergonhosa, 5 ou 6 euros a hora, e que deveriam estar nas escolas. São pessoas que trazem novas competências,
que são
têm
AIEX?
Novos conhecimentos, as atividades de enriquecimento curricular. Okay. Não é? Portanto, as pessoas, a malta nova, com novas competências, com novos conhecimentos, com não sei o quê, pá, onde é que eu os encontro? Olha, uma encontro a vender fiambre no supermercado onde eu costumo ir todos os dias e que me pergunta sempre: ó, professor, acha que é para o ano que eu vou dar aulas? É pá, e portanto, nós hoje temos um conjunto de pessoas que deu o seu melhor durante décadas, é malta que vem ali do final dos anos 70 e dos anos 80, deu o seu melhor durante décadas e que tinha o direito de ser respeitado e de poder sair. Agora, e portanto, é pessoas com 60 e tal anos, só que sabe qual é o problema, só concluir, que é assim, um professor que tenha 40 anos de serviço, portanto, tem a vida contributiva completa, com 60 anos de idade, se aposentar, tem um corte de 53% da remuneração. Portanto, das duas, uma, ou é rico ou morre à fome. E, portanto,
boa
não pode sair.
Varal.
Tem que ser tomado.
Queria perguntar ao convidado se não acha que faz falta uns homens da luta nas manifestações dos professores, um falancezinho a tocar uma guitarra e o gel com o megafone.
Já lá esteve, já lá esteve numa manifestação e eu, por acaso, quando ele começou a falar com o megafone, eu primeiro até fui ali no Terreiro do Paço, eu até pensei que era alguém que estava cá fora e ele dizia, é preciso era a greve, não sei o quê. E eu dizia, ó colega, calma, perdemos que primeiro não cheguei. E depois é que eu descobri de onde é que vinha o som e fizemos ali uma paródia. Já lá esteve, já lá esteve.
Gostava de perguntar o que é que acha dos professores das atividades de enriquecimento curricular que trabalham a recibos verdes. Obrigado, boa noite.
Deixa-me acrescentar que tenho uma filha que neste momento está no quarto ano e foi o primeiro ano que começou as aulas com o professor colocado. Uhum. Foi a primeira vez e que só teve um professor.
Sim,
isto é um caso também clássico.
Eu até vou dar já os parabéns, porque na verdade teve a sorte grande este ano. Não, mas é para dizer o quê? A questão das AIEC é uma, muitas vezes fala-se, se são os enfermeiros que recebem, é uma vergonha. Nós hoje temos empresas a quem as câmaras recorrem, contratando pessoas de música, a quem pagam 4 e 5 euros à hora, para trabalhar em recibo verde, poucas horas por semana, contam-lhes o tempo de serviço depois para efeitos de concurso de professores, que é uma forma de pressionar a malta, já que pago pouco, vou tentar fazer algum tempo de serviço. É uma vergonha. As atividades de enriquecimento curricular deviam ser da responsabilidade das escolas. Aliás, não tem sentido que as escolas sejam quem promove o currículo e depois o enriquecimento curricular são as câmaras ou são empresas privadas. Portanto,
são dos problemas de gestão das escolas também. É a atribuição de competências.
Não, mas não. É que o governo não deixa o Ministério da Educação que sejam as escolas, porque para serem as escolas responsáveis pelo enriquecimento curricular tinham que ter mais professores. E assim pagam um subsídio ou um financiamento às câmaras, muito aquém da necessidade, e pagam miseravelmente às pessoas. É uma vergonha. E, portanto, as AIEC existindo deveriam
Olá,
ser para o
Voral, tudo
escolas.
Bem? Mário Nogueira, eu queria fazer uma pergunta, ver se me consegue explicar, porque eu não consigo entender. Porquê é que as horas de trabalho na função pública são diferentes no privado e por que razão é que os anos de descontos e idade para a reforma também é diferente da função pública e do privado? Qual é a justificação? Obrigado.
No caso dos professores, que é o setor que eu conheço, é igual. O horário é 35 horas na função pública e no privado, e a idade para a reforma, infelizmente, é a mesma, que são 66 anos e 5 meses. Portanto, no caso dos docentes, não há diferença. O que há diferença, e ainda agora eu venho da Assembleia da República, como disse, porque nós promovemos uma petição a exigir que acabasse a diferença, é que, de facto, por muito má que seja a carreira dos professores no ensino público, a do privado é ainda mais desvalorizada. E nós entregámos precisamente uma petição na Assembleia, foi hoje a discussão em plenário, no sentido de que a situação de carreira dos professores seja a mesma dos professores do ensino público. Claro que depois a componente letiva dos professores do privado é mais pesada ainda do que a dos professores do público, embora o horário seja de 35 horas, e uma das coisas que nós temos exigido é que o governo, ainda por cima, se o governo financia os colégios privados, nomeadamente em alguns casos com contratos de associação, deveria, quem paga, deve também impor algumas regras. E regras seriam que horários de trabalho e salários não podem ser diferentes. Não tem sentido, mas são. E, portanto, nós não resistimos nessa guerra.
Mário Nogueira, o que pensa fazer para ajudar as pessoas contratadas, no meu caso, contratada há 14 anos, para reverter este assalto que nos estão a fazer agora com a contagem dos dias para a Segurança Social nos horários incompletos? Agradeço a sua resposta e agradecia muito a vossa ação.
Tá, lutar muito, como é evidente, e sobre esta questão da segurança social, quero dizer que, por exemplo, os colegas, e já foram vários, que recorreram aos serviços dos sindicatos da FENPROF e que avançámos para tribunal, temos tido decisões favoráveis. Por exemplo, já temos neste momento até algumas decisões, daquelas que já foram emitidas, para o tribunal, dando razão aos professores, que essa é mais uma... algo de inqualificável que o governo faz para retirar tempo de serviço a pessoas contratadas.
Boa noite. Eu queria só dizer que em relação à escola, tudo no mundo evoluiu, tudo evoluiu, mas na escola ainda nos sentamos nas secretárias, ainda olhamos para o quadro, ainda é tudo feito da mesma maneira de há 50 anos atrás.
Já aqui falamos, e sim, eu acho que a escola tem que levar aqui uma reforma.
Eu acho
grande.
Que não podemos dizer que a escola está igual há 50 anos atrás, de facto, houve evoluções. Agora, longe daquilo que deveria ter acontecido, normalmente porquê? Porque qualquer mudança profunda exige investimento e isso não tem acontecido nos últimos anos, ainda agora mesmo, já nesta legislatura, houve uma quebra de investimento na educação. Portugal já valeu 5,8% do PIB, a educação valeu 5,8% do PIB, as recomendações internacionais da OCDE, da Internacional de Educação, é que anda entre os 6% e os 6,5%, Portugal, neste momento, a educação vale 3,7% do PIB, nunca valeu tampouco, já na era da democracia, e portanto isto é inultrapassável, se não há investimento, não há medidas, não há reformas.
Uma pergunta muito simples. Eu gostava de perguntar ao professor Mário Nogueira se, a exemplo do que sucede na política, em prol de uma melhor e mais rica democracia, se não acha que o princípio da limitação de mandatos também não se deveria aplicar aos dirigentes sindicais. Obrigado, boa noite, continuação do bom trabalho.
Alguém aqui quer que Mário Nogueira se vá embora?
Não, não, mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Agora, o que eu acho é que tem que ser os associados a decidir. Ou seja, não podem ser os governantes que querem ver se se livram de alguns dirigentes sindicais para não lhes moerem a cabeça, que decidem, vamos limitar-lhes os mandatos, e depois limitavam os mandatos, mas esqueciam-se de mandar limitar os mandatos aos ministros, aos deputados, a tudo isso, não é? Esqueciam-se. Aos dirigentes é que dava jeito. Agora, eu acho que essa é uma discussão que, por exemplo, na minha federação e no meu sindicato tem estado sempre em cima da mesa. Que se os associados acharem que devem limitar, isso deve entrar nos estatutos. Se não acharem, não deve entrar. O que eu acho mal é que aqueles que não têm os mandatos limitados se arroguem no direito de limitar os mandatos aos outros.
Isto é, tu podes ficar o tempo, por tempo indeterminado,
não,
pelas normas atuais?
Vou dizer o meu caso. No meu caso, nós temos congresso de 3 em 3 anos. Por exemplo, já se discutiu, e eu fui contra, que os mandatos se aumentassem para mais tempo. Eu fui contra. Acho que 3 em 3 anos deve haver o sufrágio. Acho que 3 em 3 anos devemos também nós ter o direito de dizer: estou cansado, estou farto de ir embora, acabou.
É o caso.
Não sei porque ainda não acabaram os 3 anos. Isso é uma coisa que eu só tenho que saber nos 3 anos. Agora. É aquela coisa. Eu sei que aqueles tipos que acham que os meus 12 anos são 50 acham que é o que devia ser o caso. Mas são esses que me dão força.
Portanto,
eu, por acaso, é que
dúvida.
Não é aí.
Mário Nogueira, quando é que vamos ver a FENPROF a lutar contra o poder das editoras face ao poder de decisão dos governos? Ou seja, até que ponto é que a FENPROF luta contra o poder das editoras nas tomadas de decisão dos governos?
Uma boa pergunta. Temo-lo denunciado, aliás, quando houve.
Como assim? Como assim?
Não, temo-lo denunciado quando houve aqui desconfianças, inclusivamente, de que havia já ali um certo pacto entre alguém que, para fazer com que, de facto, algumas editoras pudessem ter ali algum privilégio. Nós fomos daqueles
nos
que.
Nos manuais escolares, é isso?
Por exemplo, nos manuais escolares, nomeadamente nos manuais escolares, nós,
e
das escolhas deles, não é?
Essa polémica,
nós fomos daqueles que denunciámos publicamente, precisamente. Agora é evidente que há uma.
Por exemplo, mudar os manuais escolares sempre não parece ser uma boa política.
Pois não. E a decisão tem que ser das escolas. Agora há uma coisa que tem que acontecer: é que tem que haver transparência. E a partir do momento em que haja transparência, os manuais. Quer dizer, pois tem dias e, portanto, agora o problema é como tudo, não é? Portanto, quem fazer, alguém fazer acusações de uma coisa que não tem a prova, pode-lhe dar uma grande chatice, não é? Portanto, o que nós não devemos é, se não temos a prova, não podemos acusar para não ter a grande chatice, mas não podemos deixar de dizer, epá, mas ainda assim era bom que se fosse ver bem.
Olá, prova oral. Queria dizer ao professor Mário Nogueira que tenho muito apreço pela luta dos professores, apesar de não ter nada a ver com essa profissão, e queria lhe fazer uma pergunta. Perante este braço de ferro constante em que andam com o governo sobre o congelamento das carreiras, o tempo, era uma utopia, pura e simplesmente, o sindicato e todos os vários sindicatos decidirem deixar de dar aulas, pararem de dar aulas? As pessoas não iam às escolas até que o governo cedesse. Isso é uma utopia ou é uma coisa que era possível de acontecer? O que é que era preciso para isso acontecer? Um abraço.
Eu acho que o que era preciso para isso acontecer era que os professores não achassem, e as pessoas acham, que aquilo que para si é a razão de ser, do ponto de vista profissional, são os seus alunos. Eu quero dizer que, por exemplo, em momentos extremos de greve, por exemplo, a exames, eu vi colegas dos que estão na luta sempre a chorar, mas a entrar na sala, porque eu estive com eles o ano inteiro e, portanto, eu neste momento estive com eles o ano inteiro, eu sou incapaz de não permitir que ele faça aquilo que para si é o essencial, que é concluir o ano. E, portanto, eu acho que as formas de luta são todas legítimas. As grandes manifestações, falou-se dos 100 mil, falou-se dos 120 mil, falou-se já da manifestação deste ano, 5 de outubro. Nós temos feito por norma aos sábados e por norma, porque é aí que as pessoas vão, porque as pessoas não querem estar a prejudicar os alunos. As greves, quando têm que se fazer, fazemos-las, mas não temos problema. Agora é assim, uma coisa que, e ao contrário do que às vezes as pessoas podem querer sugerir, os nossos alunos são a matéria-prima do nosso trabalho e nós não podemos pô-la em causa e, portanto, eu acho que há outras maneiras de pressionar o governo que não seja esta de retirar aos alunos aquilo que eles têm direito, que é o direito à educação.
Isso é um recado para outros setores de atividade que podem fazer a greve sem prejudicar
Eu não mando recados a ninguém, mas acho curioso.
Os enfermeiros são acusados de morte.
Mas eu acho curioso que o mesmo governo que acha que há serviços mínimos ou uma greve a reuniões, que é o nosso caso, a reuniões, não é aulas, a reuniões, apesar de tudo, manifestando algum desacordo, mas seja passivo perante situações muito complicadas. Há uma coisa que nós fazemos. Os professores, quando lutam, e até agora fizeram sempre isso, sempre que lutaram, arcaram eles com o peso dessa luta. E, portanto, sempre que fizeram uma greve, não lhes pagaram para isso. Pagaram.
Tenho uma filha a terminar o ensino secundário e posso contar pelos dedos de uma mão que os professores que realmente se envolveram com gosto, preparando uma análise na forma de ensino, uma atualização, um estar mais ao lado do aluno e não tão ganhar com isso. Boa noite.
Para quando, Mário Nogueira?
Para quando realmente houver um governo que retire aos professores a carga burocrática do seu trabalho, quando houver um governo que perceba que o papel dos professores é na sala de aula com os seus alunos ou outras atividades que tenha a ver com o trabalho dos alunos.
Mas há professores que de facto não são bons professores.
Claro, há. Como todas as profissões. Eu há dias apanhei um taxista que era um grosseirão no caminho
sim,
inteiro.
Sim, é verdade, é verdade.
E portanto, a última coisa que eu era capaz de dizer é assim: em todas as profissões há uns tipos excelentes, uns muito bons, uns bons, assim, uns maus. Exceto nas pessoas que é tudo malta boa. Então, os professores são como os outros. Há excelentes, há muito bons, há normais e há gente que errou a profissão.
Lá
e
por está, isso a nós... avaliação a funcionar.
Ora bem,
só um modelo de avaliação
formativo que identifique precisamente aqueles que depois de estratégias de correção são incapazes de corrigir. Epá, temos que perceber que, pronto, que não devem ser mandados para o desemprego, mas devem ir fazer outra coisa.
Mas quem faria isso? Os diretores de escola?
Não. A avaliação de desempenho, em nossa opinião, deve depender de comissões de avaliação que as escolas têm, não é? E a decisão não pode ser um diretor de escola que punha de lá para fora um professor, porque senão às tantas estava a pôr um ótimo professor que tinha sido o seu adversário e a candidato
claro,
a diretor.
Claro,
não, isso
claro.
Não podia ser, não é?
Bom, estamos a acabar o programa. Mário Nogueira, depois de acabares este teu último mandato, e consideras a possibilidade de voltares a ser professor de matemática? Atenção que o Mário Nogueira teve 17 no 12º ano.
Não, mas para já não tive 12º ano, sou do tempo do 7º ano do liceu. Não só era a minha vontade era ser a matemática, era tirar. Quando acabei o meu 7º ano, tinha que ir fazer serviço cívico. Fui fazer serviço cívico para um hospital a fazer lavagens e decidi que não ia fazer isso. Eu queria era ir para Coimbra, né? E portanto fomos, eu e mais uma série deles, entramos na então escola de magistério primário, fizemos o curso de magistério, depois entrei em economia lá na Universidade de Coimbra. Curso que depois não acabei porque entretanto comecei a dar aulas longe também, porque dei aulas, é verdade, eu dei aulas, durante muitos anos, e em casa do diabo mais novo, e não havia autoestradas para lá chegar. Atenção, e não havia autoestradas para lá chegar. No primeiro ciclo, depois a seguir fiz a minha licenciatura normalíssima com base e que tem a ver com uma área de formação que é precisamente a dos problemas dos alunos com problemáticos, portanto, os alunos com dificuldades de aprendizagem. Portanto, tenho estado nisso. Trabalho muito, estou na minha escola sempre que posso. Aliás, como é em frente à minha casa, estou muitas vezes com os meus professores. Os colegas da minha escola costumam dizer: epá, não venhas lá depressa, porque senão um de nós vai para a rua, porque depois estamos aqui a substituir. Mas é assim, eu quando saí daqui, há uma coisa que eu não acho bem. É que a atividade sindical, outra qualquer, mas no meu caso a sindical, seja um trampolim para outros voos. O meu único voo é voar baixinho na minha escola, onde sou professor, com os meus alunos, com os meus colegas, e que eu adoro lá
e
estar.
E é para aí que voltarás.
E é para aí que eu voltarei, porque outros voos eu não gosto, porque depois posso partir as asas quando cair.
Muito bem, Mário Nogueira, sportinguista, secretário-geral da FEMPROF, foi o nosso convidado de hoje. Amanhã vamos falar sobre viagens, com um escritor de viagens que se chama Jorge Vassalo. Qual é que vai ser a tua próxima viagem, Mário Nogueira?
Olha, vai ser sexta-feira para Coimbra, porque faço anos e, apesar disso, tenho uma reunião que já me tramaram o dia, não é?
Não se pode dar os parabéns antecipados. Não,
não
era o que
não,
queria.
Não.
Obrigado,
não,
Mário Nogueira. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3. Amanhã falamos de viagens na Prova Oral. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play. O podcast da Prova Oral.